Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A CGTP convocou para esta quarta-feira uma greve geral contra o pacote laboral que deverá afetar vários setores do país, como a educação e a saúde. A União de Sindicatos do Distrito de Beja espera uma grande adesão e realiza uma concentração em Beja, nas portas de Mértola, para uma praça de greve. Segundo a União de Sindicatos, o pacote laboral agrava a precariedade, desregula ainda mais os horários, fomenta o trabalho gratuito, acrescenta dificuldades, às que já existem, para a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e afronta o princípio constitucional da segurança no emprego, tentando impor o despedimento sem justa causa. As explicações são de Maria da Fé Carvalho, coordenadora da União de Sindicatos do Distrito de Beja, que em entrevista à Rádio Vidigueira fala em serviços muito afetados, com uma adesão na ordem dos 80% a 90%.
O motivo desta greve a que os trabalhadores estão a realizar no dia de hoje é prende-se com a alteração à legislação laboral, com o Código do Trabalho, com este pacote laboral que os trabalhadores já em diversas formas de luta manifestaram que estão contra este Código do Trabalho e que querem derrotar este Código do Trabalho. E hoje foi mais um dia em que os trabalhadores demonstraram essa vontade e essa firmeza na luta contra esta alteração legislativa que o Governo quer promover. Dos primeiros dados, porque ainda estamos a recolher dados neste momento, podemos adiantar que a nível dos serviços, já há muitos serviços afetados e paralisados, nomeadamente nas câmaras municipais, o setor operário, onde temos várias câmaras com acima de 90% e algumas a 100%, Temos também as escolas, muitas escolas por todo o distrito encerradas, IPSS com creches e jardins de infância também encerradas, temos o serviço de finanças encerrado, temos uma fábrica em Austrel, que é a Eurica, onde o turno da noite paralisou, portanto não produziu. Ou seja, quer do setor público, quer do setor privado, neste momento o efeito da greve está-se a sentir por todo o distrito.
Maria da Fé Carvalho, coordenadora da União de Sindicatos do Distrito de Beja, dar conta da adesão para já desta greve sentida em todo o distrito. Educadores, professores e investigadores estão também na greve geral convocada pela CGTP. Segundo o Sindicato dos Professores da Zona Sul, o que o Governo procura concretizar é um profundo retresso social, colocando os interesses patronais acima dos direitos dos trabalhadores e recuperando concessões laborais que se julgavam ultrapassadas. Dirigentes e ativistas do Sindicato dos Professores da Zona Sul, da FENPROF, vão estar também presentes em Beja, na Escola Secundária Diogo Gouveia e na EB23 Mário Beirão. O Tribunal de Beja condenou ontem apenas de prisão de 23 e 9 anos, respectivamente, um homem acusado do homicídio do filho há um ano, no Conselho de Moura, e o irmão da vítima mortal. Na leitura do acórdão, o presidente do coletivo de juízes explicou que o arguido mais velho foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado agravado de um filho e a 2 anos por detenção de arma proibida, o que dá um cúmulo jurídico de 23 anos de prisão. Já o outro arguido, o seu filho e irmão da vítima, foi considerado pelo Tribunal cúmplice do homicídio qualificado agravado, sentenciado a 9 anos de prisão, sendo absolvido dos restantes crimes pelos quais respondeu em tribunal. O caso remonta a 10 de junho do ano passado, num acampamento em Baldio das Ferrarias da Amarleja, no Conselho de Moura, durante uma discussão entre a vítima e o irmão arguido por causa de um negócio de uma égua. Naquele dia, segundo o Ministério Público, o pai de 68 anos disparou uma espingarda, atingindo o filho de 45 no abdómen, o que lhe provocou a morte, enquanto o arguido mais novo, de 35 anos, incentivou o progenitor a disparar contra o irmão. Na sessão de ontem, o juiz revelou ainda que, de acordo com o acórdão, Os dois arguidos terão de pagar um total de 195 mil euros de indemnização à família da vítima mortal, que inclui a mulher com quem vivia em união de facto e os vários filhos. Este julgamento arrancou a 7 de maio. O pai da vítima mortal confessou logo a autoria do homicídio qualificado, agravado e de que vinha pronunciado, a par da detenção de arma proibida, e procurou ilibar o filho arguido no processo pronunciado como coautor do crime. Na altura, o homem alegou que estava embriagado no dia do crime e que o disparo de caçadeira contra o filho foi acidental e manifestou arrependimento, afirmando: um pai que mata um filho não merece ser preso, merece ser enforcado. Após divulgar a pena de prisão aplicada, o presidente do coletivo de juízes disse-lhe não saber se um pai que mata o filho merece ou não ser enforcado, mas no seu caso não vai voltar a desfrutar da liberdade. O tribunal considerou provado que o tiro foi feito a curta distância e não foi acidental. O pai, que não estava bêbado, segundo várias testemunhas, disse que a caçadeira só disparou ao terceiro cartucho inserido no cano bom, não tendo também a vítima mortal agarrado nos canos da arma. O juiz apontou contradições ao homem por ter dito em julgamento que a morte de um filho faz doer o coração, mas depois ter afirmado que morreu, morreu. No acórdão, o tribunal passou de coautor para cúmplice no homicídio qualificado agravado o outro arguído e considerou que, em vez de incentivar o pai a disparar a arma, poderia ter evitado os acontecimentos. Se em vez de dizer dispara, tivesse dito baixa lá a arma que esta discussão é entre nós, isto não tinha acontecido, sublinhou o juiz. Armindo Silva, advogado do arguido mais novo, disse à Lusa que ainda vai analisar o acórdão e só depois o seu cliente decidirá se interpõe recurso para o Tribunal da Relação de Évora. Já Pedro Pestana, advogado do pai da vítima mortal, prometeu recorrer e afiançou ter sinceras esperanças de anular o próprio julgamento, uma vez que antes de este começar e após a decisão instrutória, recorreu para o Tribunal da Relação de Évora para solicitar que houvesse tribunal de júri e essa decisão ainda está pendente. O juiz do Tribunal de Beja considerou que eu deveria ter interposto esse recurso antes da decisão instrutória, mas não é isso que está na lei, por isso acredito que ainda posso anular este julgamento. Os dois arguidos deste caso, que fugiram após o ocorrido, sendo depois capturados, estão em prisão preventiva desde o ano passado, o pai da vítima mortal desde 13 de junho e o irmão desde 7 de agosto. As verbas destinadas para Portugal, respeitantes aos fundos de coesão da União Europeia, previstos para 2028-2034, não estão definidas, nem a redução em cerca de 700 milhões de euros para o Alentejo, segundo informou ontem o Governo. A informação foi dada pelo Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, no Parlamento, na Comissão de Economia e Coesão Territorial, conjunta com a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. O Governo não confirma que o Alentejo vai perder 700 milhões de euros no próximo quadro financeiro plurianual, no próximo ciclo de programação, nem esse valor, nem qualquer outro valor em concreto. O governante falava aos deputados na sequência de um requerimento apresentado pelo Chega sobre a previsão de o Alentejo ter uma redução em cerca de 700 milhões de euros no respeitante aos fundos europeus de coesão da União Europeia previstos para 28-34. Ninguém, eu repito, ninguém está em condições de definir quanto caberá a cada região do país e, por isso, não se sabe ainda qual é que é o valor que Portugal vai ter direito, muito menos quanto é que cada região irá receber, acrescentou o ministro. Castro Almeida garantiu ainda que o Governo tudo fará para que o Alentejo não seja prejudicado. O ministro da Economia e Coesão Territorial alertou ainda que o Alentejo não vai ficar mais rico ou as pessoas vão viver melhor pelo facto da comunidade intermunicipal da Alzira e do Tejo ter sido retirada da região do Alentejo. Nós temos que conformar as soluções nacionais de forma a fazer justiça, e fazer justiça aqui significa garantir à população do Alentejo que não vão perder mais do que aquilo que vier a perder o todo nacional. Sobre a possível quebra nos fundos de coesão para Portugal, o governante defendeu que é preciso preparar o país para apresentar candidaturas vencedoras ao fundo de competitividade, que vai ter uma dotação como nunca teve. No dia 6 de maio, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Ricardo Pinheiro, afastou a hipótese de o território perder 700 milhões de euros no próximo quadro comunitário, embora possa haver um decréscimo de verbas. Estou relativamente confiante e tranquilo que esta dívida que existiu em determinada altura, em relação à perda de 700 milhões de euros, de acordo com aquilo que temos em cima da mesa, é uma realidade que não vai acontecer na região Alentejo. Ouvido no Parlamento numa audição conjunta das Comissões de Economia e Coesão Territorial e da Reforma do Estado e Poder Local, o dirigente admitiu, porém, que o Alentejo e todas as outras NUTs 2 estão preparados para perder alguma coisa fruto do contexto europeu. Com esta nova NUTs 2, que retirou ao Alentejo os 11 concelhos da Alzira e do Tejo, o produto interno bruto per capita regional pode subir acima dos 75% devido ao desenvolvimento de Sines, deixando a região de ser considerada de convergência. A GNR está a realizar até 7 de junho, em todo o território nacional, a Operação Roadpol Duas Rodas. Segundo anunciou a Guarda Nacional Republicana, trata-se de uma operação de sensibilização e fiscalização rodoviária direcionada para os comportamentos de risco associados à condução agressiva, em especial dos utilizadores de veículos de duas rodas a motor. A GNR registrou, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2025, 1.910 contraordenações relacionadas com a circulação de motociclos, das quais 550 dizem respeito à falta de uso ou à utilização incorreta do capacete de proteção. Já em 2026, entre 1 de janeiro e 31 de maio, foram registadas 1.163 contraordenações relacionadas com a circulação de motociclos, das quais 216 se referem à falta de uso ou à utilização incorreta do capacete de proteção. De acordo com a GNR, a operação procura fomentar a consciencialização e promoção de hábitos de condução mais seguros e contribuir para a redução dos acidentes de viação causados por comportamentos agressivos durante a condução. Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. A Vidigueira recebe amanhã a Ecoescalada do Mendro. A 39ª edição da iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com a Herdade Aldeia de Cima e com colaboração da Associação de Atletismo de Beja. Segundo a autarquia vidigueirense, a prova terá partida e chegada no Parque Verde em Vidigueira, com um percurso competitivo de 14 km e a caminhada de 5 ou 10, que vai proporcionar aos participantes uma atividade física enquadrada pela paisagem da Serra do Mendro. Integradas na Ecoescalada do Mendro, vão realizar-se igualmente as corridas jovens em circuito urbano. Segundo a autarquia, trata-se de uma prova com história que pretende promover o desporto e a natureza do concelho e que este ano reforça o compromisso com a sustentabilidade e a sensibilização para a adoção das boas práticas ambientais. A Câmara de Vidigueira avançou ainda que nesta edição, ao longo do trajeto e na meta, serão disponibilizadas 13 estações de reciclagem de embalagens, complementadas com pontos de informação para sensibilizar e incentivar todos os participantes e o público que assiste a depositar corretamente as suas embalagens nos respectivos ecopontos e a adotar comportamentos mais amigos do ambiente. A iniciativa tem também uma finalidade solidária através da doação pela Herdade à Aldeia de Cima de 2 euros por cada participante ao Jardim da Pequenada da Santa Casa da Misericórdia de Vidigueira, como explicou na Rádio Vidigueira a vereadora da Câmara Municipal, Ana Farinho.
Estamos na 39ª Escalada do Mendro, este ano com um novo significado, portanto uma ecoescalada. Portanto, a Escalada do Mendro já é uma iniciativa que tem alguma história no nosso concelho, portanto é um evento muito acarinhado pela nossa população. São quase 4 décadas a promover aqui o desporto, não é? O convívio e aqui a ligação que acabamos por ter à natureza, portanto fazemos é uma prova de referência na Vidigueira. Portanto, quando falamos da Escalada do Mendro, falamos também da nossa serra e dos locais mais emblemáticos também aqui da nossa terra. Portanto, ao longo do percurso, os participantes têm a oportunidade de percorrer vários quilómetros, não é? Passando pelas vinhas, o montado, as estivas e também com as tradicionais subidas e descidas que tornam esta prova também tão especial e desafiante. O mais importante é que esta iniciativa é aberta a todos, seja a correr, a caminhar. O objetivo é sempre promover aqui também hábitos saudáveis e incentivar a prática desportiva, não é? Promover aqui momentos de convívio, bem-estar entre as famílias e os amigos, portanto, e para todas as idades. Esta iniciativa também tem como uma forte componente ambiental, e este ano ainda mais, portanto continuamos aqui a sensibilizar para a importância de preservar a natureza e cuidar do nosso património natural, mostrando que é possível praticar desporto com respeito pelo ambiente. Portanto, este ano esta prova ganha ainda um significado mais especial, por estar associada também a uma causa, além de ambiental, social. Portanto, o município criou esta parceria com a Herdade da Aldeia de Cima, e serão doados 2 euros por cada participante inscrito. Contribuição, digamos assim, será para a Santa Casa da Misericórdia de Vidigueira, o Jardim da Pequenada.
A vereadora da Câmara Municipal de Vidigueira, Ana Farinha, e esta ecoescalada do Mendro. A Câmara Municipal de Serpa e a Unidade Local de Saúde do Baixo Mendes estão a preparar um programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2. Segundo anunciou a Câmara de Serpa, a coordenação nacional é realizada pela Direção-Geral da Saúde através do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física e do Programa Nacional para a Diabetes. As sessões de exercício físico vão decorrer a partir de outubro, às segundas, quartas e sextas-feiras, no pavilhão desportivo Carlos Pinhão, em Serpa, sendo dinamizadas por profissionais do exercício físico e enfermeiros. A participação é gratuita, mediante referenciação através dos médicos e enfermeiros do Centro de Saúde de Serpa. Segundo a Câmara Municipal, este programa de intervenção multi-institucional, multidisciplinar e multicomponente representa um esforço articulado da comunidade para proporcionar uma solução concreta e efetiva da atividade física para esta população. O município de Cuba tem um novo site institucional. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a nova plataforma digital surge com uma imagem renovada, uma navegação mais intuitiva e uma estrutura pensada para facilitar o acesso dos munícipes, entidades e visitantes à informação e aos serviços disponibilizados pelo município. Segundo a autarquia, ao nível da usabilidade e inclusão digital, o novo portal cumpre os requisitos de acessibilidade correspondentes ao selo prata de acessibilidade digital, certificação que atesta o cumprimento de normas avançadas de acessibilidade e usabilidade. Segundo o município, o site foi desenvolvido de acordo com boas práticas de acessibilidade digital, promovendo uma experiência de navegação mais simples, intuitiva e inclusiva para todos os utilizadores, incluindo cidadãos com as necessidades específicas de acessibilidade. A autarquia ressalva que, nesta fase, o site encontra-se ainda em processo de atualização e integração de conteúdos, pelo que algumas áreas poderão estar em desenvolvimento ou sujeitas a ajustes e melhorias contínuas. O Agrupamento de Escolas de Moura participou nos Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar realizados em Albergaria Velha, Águeda e Estarreja. A comitiva do Agrupamento de Escolas de Moura fez-se representar nas modalidades de voleibol, ténis de mesa e badminton. No voleibol, a equipa de iniciadas femininas alcançou o 5º lugar. Na modalidade de ténis de mesa, o atleta Santiago Ramos alcançou o 17º lugar e houve também a participação de um aluno-árbitro, Gonçalo Formigo. No badminton houve também a participação de um aluno-árbitro, João Pires. Nesta modalidade, a atleta Matilda Mante conseguiu o 11º lugar, David Igreja o 18º lugar e o aluno Xavier Pires sagrou-se vice-campeão nacional. A autarquia felicita o agrupamento, alunos e professores. E hoje é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre o incentivo para a entrega de eletrodomésticos antigos. A partir de 1 de dezembro de 2026, os consumidores que entregarem frigoríficos, arcas congeladoras, aparelhos de ar-condicionado ou televisores antigos poderão receber um desconto na compra de um novo equipamento. A medida resulta da criação do sistema de incentivo económico direto para a recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. O objetivo deste novo sistema é aumentar a entrega destes equipamentos nos circuitos formais de recolha e combater o desvio de resíduos para circuitos informais, um problema persistente no setor dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em Portugal. O sistema funciona de forma simples. No momento da compra do equipamento novo, o consumidor pode entregar o aparelho antigo e receber de imediato um desconto. Caso não faça a entrega nessa altura, poderá fazê-lo posteriormente, sendo o valor reembolsado no prazo máximo de 5 dias úteis, através do mesmo meio de pagamento utilizado na compra. Os incentivos previstos e aprovados pelo Governo são 25 euros para frigoríficos, 25 euros para arcas congeladoras, 35 euros para aparelhos de ar-condicionado e 20 euros para televisores. O desconto aplica-se à aquisição do equipamento da mesma categoria, embora o sistema admita que, caso o comerciante aceite, o incentivo possa ser utilizado na compra de um equipamento diferente. Só serão aceitos equipamentos completos e identificáveis que mantenham a sua integridade estrutural. Durante os primeiros 24 meses, este sistema será financiado pelo Fundo Ambiental, passando posteriormente a ser suportado pelos produtores de equipamentos. A DECO participou na consulta prévia da portaria que criou o sistema e reconhece que a versão final introduz melhorias relevantes face à proposta inicial. Em particular, foi eliminada a exigência de aquisição do equipamento com classe energética superior à do aparelho substituído, uma condição que a DECO considerava desnecessariamente restritiva. Apesar dos avanços, a DECO considera que o sistema continua aquém do necessário para garantir um impacto efetivo na recolha destes resíduos. O incentivo permanece dependente da compra do equipamento novo, deixando fora consumidores que pretendam apenas entregar um aparelho antigo sem necessidade de substituição imediata. Esta limitação pode afetar, por exemplo, consumidores que mudam para uma habitação já equipada, que comprem um novo equipamento através de outros meios, por exemplo, em plataformas de venda em segunda mão, ou que, simplesmente, não necessitam de substituição naquele momento. Para estes casos, a DECO defende a criação de modalidades de incentivo autónomas acessíveis através das redes de recolha já existentes. A DECO lamenta igualmente a exclusão de equipamentos como máquinas de lavar roupa e louça, categorias com elevado volume de resíduos e frequentemente associadas a circuitos paralelos de recolha. Embora a referida portaria preveja um eventual alargamento do sistema, não existe qualquer calendário definido para esta expansão. A DECO manifesta ainda a sua preocupação com a ausência de garantias de cobertura territorial efetiva. Como a adesão dos operadores económicos ao sistema é voluntária, poderão surgir assimetrias geográficas, limitando-se o acesso ao incentivo em algumas zonas do território, sobretudo nas menos urbanas. A meta de adesão de 75% dos pontos de venda elegíveis funciona apenas como indicador de monitorização, não constituindo uma obrigação. A DECO entende que deveriam existir mecanismos mínimos de cobertura que assegurassem a igualdade de acesso para todos os consumidores. Por isso, a DECO considera também que os valores definidos poderão não ser suficientes para motivar os consumidores a aderir a este sistema, pelo que é importante que os incentivos possam ser avaliados e revistos em função dos resultados alcançados. Naturalmente que a DECO acompanhará a implementação deste sistema e continuará disponível para prestar informações e apoio aos consumidores, nomeadamente em situações de dificuldade no acesso ao incentivo ou na identificação de pontos de entrega aderentes. Em caso de dúvida, já sabe, poderá sempre contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica A Quarta-feira em Defesa do Consumidor, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo. Com a previsão do estado do tempo para amanhã, a quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, tornando-se geralmente muito nublado. Conta com vento fraco a moderado de noroeste, sendo de oeste na região norte, e superando moderado a forte, com rajadas até aos 65 km por hora no litoral oeste. Conta com uma pequena descida da temperatura máxima. Temperaturas que poderão chegar aos 27 graus em Beja e Évora, 24 em Porto Alegre, 21 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.